בעזרת השם, דף מ"ט, תתת של שבת, תולה פסובי, מינזנוף דף שלום עליכם. סתם עוזב מ"ח עמוד ב' נא, ואיתה ואליה ג'יבשו. תם דרבן מפעלה ברייתא. כושרון נססונטו ג'ידו שאול פסל ועמוס חביזה ומפוקו. מספורת של פרקים ואי זמר של ראיתני, חיבור לטומאה ואין חיבור לעזה. גם אם שאול פסל זה סיכונסטו דו חיבור, תן קונקסוינס, אינטרי דו אספארצ'יס, פרזים קיטורנאו, איסו קומו, duas metades de um todo. Então, por exemplo, eu tenho uma tesoura com duas partes, as duas lâminas da tesoura, e se trata aqui de uma tesoura que eu posso desmontar e montar outra vez. Fala essa braita, ribur letuma, com relação à lei da impureza, essas duas partes conectadas são vistas como duas metades de um todo. É um objeto só, é uma tesoura só. Então, se uma impureza encosta numa das partes da tesoura, toda a tesoura se impurificou, mesmo a segunda lâmina. Zemer Sereitani é o mesmo conceito. Era um instrumento que usavam para alisar madeira. Também era feito com uma lâmina e um pedaço de madeira que eles seguravam. O ponto é o mesmo. Vamos usar o exemplo da tesoura para simplificar. Então, Ribur Letuma. Essa conexão entre essas duas partes da tesoura tornam isso como um objeto só. Unifica tudo isso. Com relação à lei da impureza, para se impurificar. Ver Ribur Leaza, mas fala Braita algo que a Mara vai explicar na sequência, não é visto como uma coisa só para Aza. Então, se algo se impurificou, a impureza do falecido, para se purificar tem que ter um ritual de 7 dias. Nesse ritual tem que ter azat, meihatat, a gente sabe, o espirro da água da purificação. Tem que espirrar a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha. O ponto é, para purificar essa tesoura, tem que fazer azat, meihatat, para purificar da impureza do falecido. Fala a braita. É necessário espirrar meihatat nas duas partes da tesoura. Não é visto como uma tesoura só, um objeto só. A mulher vai perguntar, manavshach, isso é contraditório? E Riburu, a Firuleazaname, se é uma tesoura só, é um objeto só, deveria ser também para purificação. E lá o Riburu, a Firuletumanamelo, e se não é visto como uma coisa só, também para impurificação deveria ser visto como duas coisas. Se uma lâmina da tesoura se impurificou, a outra lâmina não deveria se impurificar. E a Breta fala que sim, se impurifica. É visto como uma coisa só para impurificação e como duas coisas para purificação. Como é que fica isso? Amaraba Dvar Torah. Então fala Araba explicando. Pela Torah, Bechad Melacha Chibur Ben Letuma Ben Leaza. Bechelo Bechad Melacha Eno Chibur Lo Letuma Velo Leaza. Fala Araba. Pela Torah, enquanto eu estou usando a tesoura, é uma coisa só. As duas partes são indispensáveis para a função da tesoura. E eu estou usando a tesoura agora para essa função. É visto como uma coisa só. Tanto para impurificação ou para purificação. Na hora do trabalho. Na hora do uso da tesoura. Não na hora do uso da tesoura. Essas duas partes são vistas como dois objetos. Nesse momento, uma parte não depende da outra. Não estão servindo uma função só. São duas partes independentes. Também para impurificação, também para purificação. Isso na hora não do trabalho. Então, essa é a lei pela Torá. Então, agora explica a lei rabírica. Vegazur rabanan al tumá shelo bechad melachá, mishum tumá shelo bechad melachá. Então, o que foi dito? Na hora do trabalho, do uso da tesoura, é uma coisa só. Então, se uma parte se impurifica, tudo se impurifica. Então, como uma cerca para isso, uma gzerá, os sábios disseram, também na hora que eu não estou usando a tesoura, essa é a lei. Se uma parte se impurifica, a outra parte também. Pela lei rabínica. Como uma cerca para o caso pela Torá, que é na hora do uso. E para purificação, na hora do uso, é visto como uma coisa só pela Torá. Não na hora do uso, como duas partes separadas. Então, uma vez que não na hora do uso, para purificar essa tesoura da impureza do falecido, eu tenho que espirrar nas duas partes. Os sábios decretaram com uma cerca, um seiag, uma gzerá, que também na hora do uso, eu tenho que espirrar na tesoura nas duas partes para purificar. É uma cerca para o caso que eu não estou usando a tesoura, eu quero purificar, tenho que espirrar nas duas partes, não na hora do uso. Então os sábios acreditaram que também na hora do uso, para a lei rabínica, tem que espirrar nas duas partes, mas é uma, só uma cerca, a temperatura não seria necessária. Bisman Shalachim, vamos voltar ao assunto da Mishnah, a Atmaná. A gente viu que pela Torá eu posso pegar uma panela na sexta-feira e colocar no fogo e deixar até a refeição na noite do Shabat. Isso pela Torá. Os sábios proibiram. Os sábios proibiram também que embrulhe, faça Atmaná, abafe a panela em certas situações. Eu não posso deixar a panela no fogo da sexta para o Shabat, pela lei rabínica, para não chegar a aumentar o fogo. Eu não posso fazer a Atmaná, embrulhar a panela, mesmo na sexta-feira para o Shabat, em algo que aumenta o calor da comida. Tem materiais que aumentam o calor da comida da panela e é proibido para a pessoa não chegar a aumentar fogo no Shabat. Talvez ele vai embrulhar a panela com brasas e vai aumentar o fogo das brasas no Shabat. Antes do Shabat, eu posso embrulhar a panela em algo que não é mosif hever, que não aumenta o calor. Algo que só preserva o calor é permitido. Isso na sexta-feira para o Shabat. No próprio Shabat, eu não posso embrulhar a panela com nada para não chegar a colocar a panela numa fonte de calor. A Mishnah então fala primeiro várias coisas que aumentam o calor. Se são usadas como um embrulho, aumentam o calor da comida. E a Mishnah disse que é proibido mesmo na sexta-feira embrulhar para o Shabat. Depois a Mishnah fala uma outra categoria. Tem algumas coisas que, se estão úmidas, aumentam o calor da coisa, se são secas, não aumentam. Vamos revisar quais são as coisas agora. E Balo perguntaram aos sábios: Lachim Ahmad Atzman, Odima Lachim Ahmad Davaracher. O que significa isso de Lachim? Estão úmidas. O que significa? Significa que tem uma umidade natural. Nesse caso, a coisa aumenta o calor da comida, se é usada como um embrulho por causa dessa umidade natural. Ou talvez é qualquer umidade, está molhado, caiu água em cima da coisa, também não pode ser usada como um embrulho. Será que é só umidade natural ou também umidade externa? Tashma uma pro. Na Mishnah, lo beteven, velo bezagim, velo bemuchim, velo beasavim. A Mishnah disse: não use como embrulho capim, ou uvas pisadas, ou tecidos, ou ervas, se estão úmidos. Esses são os casos do final da Mishnah. Se estão úmidos, não podem ser usados como embrulho. Aumentam o calor da comida. Então, e Amar Mishlam Malachim Ahmad Avarachel Shapir? Eu entendo isso se molhou com algo externo. Aí dá para entender os quatro casos. Ele ia Amar Lachim Ahmad Atzman, Mochim Lachim Ahmad Atzman, Mechem Ashkach Atzman. Mas se você fala que não, tem que ser umidade natural, tecidos não tem umidade natural. Na Mishnah traz esse caso dos tecidos úmidos, então tem que ser que a umidade é externa. Será que é prova? Não tem prova. Mimita de Beniatme. Prova não tem. Podemos explicar que a Mishnah se trata de um tecido de lã que tiraram do animal uma parte suada do animal. Essa lã tem uma umidade natural. Então, pode ser que esse é o caso da Mishnah. Não tem prova que é só que a Mishnah se trata de umidade externa. Então, mais uma tentativa de prova. Vaditane Rabbi Oshaya, Tomin Beksu Tevesha, Biperot Teveshi. Falou Rabbi Oshaya na Braita: você pode abafar, embrulhar a panela com uma roupa seca ou frutas secas antes do Shabbat. Avalo Beksu Tlacha, Verou Biperot Lachim. Mas você não pode embrulhar na sexta-feira para o Shabbat com uma roupa molhada ou frutas molhadas, úmidas. Pergunta: então traz a prova outra vez. Deve ser que a umidade da Mishnah é uma umidade externa. Aí fala a Braita que a roupa está molhada, porque a roupa não tem umidade natural. E Rabbi Oshaya fala: não embrulhe a panela com uma roupa úmida, deve ser que caiu água na roupa. Não que tenha umidade natural, a roupa não tem umidade natural. Então responde para que sim, emilda de Beniatme. Prova não tem. Pode ser que a Breda se trata que fizeram uma roupa de lã e pegaram essa lã agora de uma parte suada do animal e logo fizeram uma roupa. É uma roupa que tem uma umidade natural, não pode ser usada como embrulho. Então pode ser que só num caso desses que é proibido, quando a umidade é natural, talvez o material aumenta mais o calor da comida. Talvez se tem uma roupa que se molhou com água, talvez pode usar como embrulho, não tem prova. Não tem prova para nenhum dos lados, então. Fala uma nova Mishnah. Tomnim beksut, ubeperot, bekanfeyoná. Podemos embrulhar a panela na sexta-feira com uma roupa, ou com frutas, ou com penas de pássaros, o benesor de herashim, ou com farpas de madeira, o benior de pistandaká, ou com farpas de linho. Quando se penteia o linho, sai farpas. Fala Tanaká, mas as coisas preservam o calor da comida, não aumentam o calor. Rebiudá o ser bedaká, matir begassá, vamos ao que disse Rebiudá na Agmará. Algo de passagem. Para a pessoa colocar tefilim, ele tem que estar com o corpo limpo, como Elisha Bar Knafaim, não sei quem é Elisha Bar Knafaim. Mas o que significa corpo limpo? Abai Mar Shiloh Yafiach, bem fala Abai, significa que a pessoa pode colocar tefilim somente se ele consegue se conter e não soltar gases. Proibido soltar gases com tefilim. Rava Amar Shiloh Yishan Bahem. Fala Rava, a pessoa pode colocar tefilim se a pessoa consegue se conter e não dormir. Proibido dormir com tefilim. Para a pessoa não chegar a soltar gases durante o sono. Amai Kare Lei Bar Knafaim. Por que esse justo era chamado de Elisha Bar Knafaim? Então, Shepa Machad Gazra Malchut Romi Elisha Gzeral Yisrael. Uma certa ocasião, o império perverso romano decretou contra o povo judeu esse decreto. Shekola maniach tefilin inakruet mocho. A pessoa que ele coloca tefilin, vão furar o cérebro dele no local do tefilin. Veia Elisha maniham, veio tzela shuk. Tinha um justo chamado Elisha, colocava tefilin, ia para a rua. Rao kasdorechat, um guarda romano viu Elisha. Ratzu ipanav, Elisha fugiu. Veia tzacharav, e o guarda correu atrás. Quando Elisha viu o guarda se aproximando, ele viu que ele não tinha chance de escapar, ele pegou o tefilim, ele embrulhou rápido e escondeu dentro das mãos. Falou o guarda, o que você tem nas suas mãos? Falou Elisha, eu tenho asas de uma pomba, ou penas de uma pomba. Ele abriu a mão, realmente tinha lá o que ele disse. Ele fica correndo todo Elisha Bar Knafaim, por causa desse milagre, ele foi chamado de Elisha Bar Knafaim, aquele que tem asas ou aquele que tem penas. O mais na Ganfeuna, se Hashem vai fazer um milagre, por que justamente fez um milagre com asas de uma pomba? Mishar Ofodo, que outros pássaros? Mishum de Amtil Kreset Zeleuna. Então, explica, porque o povo judeu foi comparado na Torá com uma pomba. Shneimar kanfeyoná nechepaba kesef. Qual é a comparação? Qual que é a metáfora? Mayoná kanfeyá maginota leá. Assim como uma pomba se protege com as suas asas, afisre mitzvot maginota leá. Assim também o povo judeu se protege com as mitzvot. As mitzvot são comparadas com as asas da pessoa, com as asas do pássaro, porque as mitzvot elevam a pessoa. A Mishnah falou, eu posso pegar uma panela e embrulhar com farpas de madeira ou farpas de linho, assim disse está na cama. E Rabi Yudá falou, depende, se são farpas finas é proibido, as farpas finas aumentam o calor da comida, farpas espessas é permitido. A pergunta é, e Baru perguntaram aos sábios, Rabi Yudá, Nesor Shel Harashim cai ou Anor Shel Pishtan cai? Quando Rabi Yudá disse, farpas finas é proibido, farpas espessas é permitido, são farpas de quê? Farpas de madeira ou farpas de linho? Não dá a chamar uma prova, a detalhe fala a breta. Rabi Yudá me disse, Rabi Yudá próprio, Neora Shel Pishtan Daká Areu Kezever. Fala a breta claramente, disse Rabi Yudá, se as farpas de linho são finas, aumentam o calor da comida como o adubo. Então você vê que quando o Rabi Yudá disse a farpa fina aumenta o calor, é só no caso do linho, não no caso de farpas de madeira. E mesmo no caso do linho, farpas espessas é permitido. Embrulhar a panela antes do Shabbat. Fala uma nova Mishnah. Tomim beshlachim, o metalterinota. Eu posso, na sexta-feira, embrulhar a panela com couro. E eu posso deslocar esse couro no Shabbat. O couro não é mukze. Begizetzemer ben metalterinota. Fala Mishnah, eu posso embrulhar a panela na sexta-feira com lã. A lã não aumenta o calor da comida. Mas eu não posso deslocar essa lã no Shabbat. A lã é mukze. Por que essa diferença? Porque uma função principal do couro é usar como assento. Isso, uma função principal permitida no Shabbat, então não é mukze. A função principal da lã é preparação de roupa. Isso é proibido no Shabbat, então a lã é mukze no Shabbat. Eu posso usar as duas coisas para embrulhar a panela antes do Shabbat. As duas coisas só preservam o calor. Mas o couro não é mukze e a lã é mukze. Então, como é que a pessoa vai tirar a panela da lã? Quem está do você? Tem uma panela numa caixa com lã. Como é que ele vai tirar a panela? No tempo que sua inverno flot, falta na cama, tira a tampa da panela. Isso vai fazer com que a lã se separe da panela e caia. Isso é uma resposta. Rabeza Berazalia Omer, fala Rabeza Berazalia, cupá, matar o tzidá, verote. Fala Rabeza Berazalia, pega a caixa, inclina a caixa para que parte da lã caia e tira a panela sem mexer na lã. Chama Itol, venho e acolhe-se. Porque fala para saber as delas. Se você vai pegar a panela e simplesmente tirar a panela com a caixa deitada, pode ser que a lã das paredes da caixa, que estão em volta das lateral da panela, vai cair para no chão da caixa. Se a pessoa vai tirar a panela dessa forma, pode ser que a lã que estava envolvendo as laterais da panela vão cair no chão. E ele não vai poder depois devolver a panela para dentro da caixa, sem deslocar a lã, que é mukze. Então por isso eu falo para eles, incline a caixa, para que parte da lã só vai para o lado. E você pega depois a panela, sem que a lã caia no chão da caixa. Discutindo, facilitando mais a lei. Pode pegar a panela e tirar normalmente com a caixa deitada. Só que tome cuidado para não desfazer as laterais da lã, para que a lã não caia no chão da caixa, é permitido. Fala com ela, Yativ Rebbe Yochanan ben Achinai, Rebbe Yonatan ben Elazar, Yativ Rebbe Yochanan ben Achinai, Rebbe Yonatan ben Achinai, Rebbe Yonatan ben Elazar, e estavam com Rebbe Yochanan ben Achinai sentados. E eles levantaram a seguinte questão. Shlachim shel balabait nan, aval shel uman, que vai decapitar lá e não metal terino leão. A Mishnah falou, couro não é mukze. A pergunta é, couro de quem? Então, será que é só couro de um balabait? Um dono de casa, um proprietário que não vende couro. Talvez esse couro não é mukze, porque o balabait não vê problema se vão sentar no couro, normalmente. Então não é mukze. Então, se é assim, num caso mais grave como o couro de um vendedor de couro, talvez é mukze, talvez o vendedor de couro normal vê problema que vão sentar no couro e podem estragar o couro. Então talvez o couro do vendedor, do profissional vendedor, é mukze. Isso é uma possibilidade. Ou Dilma, que é xerumano, não me conta o xerumano. Ou pode ser que não, pode ser que o couro também do vendedor não é mukze, e muito mais o couro do proprietário. Talvez mesmo um vendedor normal não vê tanto problema que vão sentar no couro, então não é mukze. Essa é a dúvida. No caso do couro do proprietário, certeza que não é mukze. A dúvida é no caso do couro do vendedor. A Maria de Benotan Ben Elazar falou um dos sábios. Faz sentido dizer que um vendedor de couro se incomoda se vão sentar na mercadoria dele e podem estragar o couro. E depende disso para viver. Então faz sentido falar que o couro do vendedor é mukze, o couro do humano. Amar do Rabi Chanina Bar Chama, kach amar Rabi Shimon, Rabi Shmuel ben Rabi Yossi. Foi Rabi Chanina Bar Chama, assim disse Rabi Shmael, filho de Rabi Yossi, viramos a página. Abba, shalach ha'ava, ve amar, aviu shlachim ben Yeshev alen. Fala Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, meu pai Rabi Yossi, era um vendedor de couro, e ele falava pra gente o tempo todo, tragam couro, e vamos nos sentar. Então falamos para ele, se vê que mesmo um vendedor normal, que depende do couro para viver, mesmo assim ele não vê problema se as pessoas sentam no couro. Portanto, o couro mesmo do vendedor, falamos para ele, não é mukhtse. Meitire, uma pergunta. Neissarim shambalabait, metaltelinotan. Vecheluman, e metaltelinotan. Fala braita, tábuas de um proprietário, um balabait, as tábuas não são mukhtse. Tem vários usos permitidos de uma tábua. No Shabbat, não é muito, você pode usar como mesa, por exemplo. Já tábuas de um vendedor de tábuas são mukhtse. Então, vem o Richev, la teta lempat la urchim, ben kach metatilim. Fala Braita, se o vendedor antes do Shabbat teve intenção de usar essas tábuas no Shabbat, então não são mukhtse. Mas, de modo geral, tábuas de um vendedor são mukhtse, ele se incomoda porque talvez as tábuas vão se estragar. Então, pergunta. A gente vê daqui que as tábuas do vendedor são mukhtse, porque foi dito antes que couro de um vendedor não é mukhtse. Explica a Shane Serem de Capitalayo, responde que uma coisa são tábuas, outras coisas são couro. O couro é mais resistente do que tábuas. O couro mesmo do vendedor não é mukhtse, é difícil de estragar o couro. As tábuas são mais delicadas, então são mukhtse, no caso do vendedor. Tashma, uma outra prova para esse assunto. Orot. Couro, ben avudim, ben shen avudim. Mutar tantalam be Shabbat. Couro, tanto curtido ou não curtido, pode ser deslocado no Shabbat. Lo amru avudim, ela leinan tuma bilvat. Fala Braita, quando diferenciaram entre couro curtido e couro não curtido, é com as suas leis da impureza. O couro curtido é visto como um utensílio, então é vulnerável a se impurificar. O couro não curtido é visto como matéria-prima, não utensílio, então não é vulnerável a se impurificar. Encostou em algo impuro, não se impurifica. Então, mais lá, o que se vê dessa breta? Losh nasher balabai, losh nasher uman. Aparentemente, o que a breta veio falar, no caso, tanto de couro curtido ou não, não é mukhtse. A breta não mencionou nada sobre couro de vendedor, o couro de proprietário, parece que não faz diferença. Que mesmo o couro do vendedor de couro não é mukhtse, assim que parece. Lo, não tem prova. Sherbalabait. Pode ser que essa braita, quando fala que couro não é mukhtse, é couro de um proprietário, não couro de um vendedor. Pergunta. Vashilumai, uman mai. Emetaterim. O que você quer falar? Quando a braita disse que couro não é mukhtse, é couro do proprietário. Então, significa que o couro do vendedor é mukhtse. Será que é isso? Yahi, Aditane Velo Amru Avudim, Elenantumah Bilvad, Livro Venite Bedida. Se essa diferenciação está certa, que se uma diferença entre couro do proprietário do balabait ou couro do vendedor no Shabbat, para lei do Mukhtse, se existe essa distinção, porque a Breta não fala isso. Quando a Breta vai fazer uma diferenciação, fala a diferença entre couro curtido ou não, é só com relação às leis da impureza. A Breta poderia falar uma diferenciação mais clara. Mesmo com relação às leis do Shabbat, tem diferença da lei do Mukhtse entre couro do proprietário e couro do vendedor. E a Breta não falou isso. Então parece que não tem diferença entre couro do vendedor e couro do proprietário. Por isso que a Breta vai falar uma diferença, tem que chegar ao caso da impureza. Se recebe impureza ou não, aí vai fazer diferença se o couro está curtido ou não. Então parece que mesmo o couro do vendedor não é Mukhtse. Como é que a Gemara explica? Não tem prova também. Kula bebalabait kamari. Fala Gemara, não tem prova, porque a gente pode falar o assunto da Braita é só couro do proprietário. Não faz sentido dizer, porque você não traz o caso do couro do vendedor. Esse não é o assunto da Braita. O caso da Braita é só couro do proprietário. Não faz diferença se está curtido ou não, não é mukhtse. E faz diferença só se está curtido ou não, para as leis da impureza. Não faz sentido dizer, porque você não melou o caso do couro do vendedor, esse não é o assunto da breta. Então, o ponto é, antes tinha uma discussão entre os amoraim, se couro do vendedor é mukhtse ou não, falando aqui Tanai, tem uma discussão dos Tanaim também sobre isso. Oroche balabai metaltelinotan, vexeluman metaltelinotan, falta na cama, couro do proprietário do balabai não é mukhtse, couro do vendedor é mukhtse, nebiosiomer, echadze vexadze metaltelinotan, e Rabi Yossi vai com uma outra opinião, que diz que mesmo o couro do vendedor Não é mukhtse, um vendedor normal não se importa se vão sentar no couro, então não é mukhtse. Rojiruá, Hadriyat e Vekamibayaru. Os três sábios estavam sentados, Rabbi Yotam ben Achinai, Rabbi Yotam ben Elazar e Rabbi Yochanan bar Kava, e levantaram outra questão. Qual é a questão? Hadetnan, avol melachot arbaim chaserachat. Kenegad mi? Pergunta. A Mishnah diz, tem 39 trabalhos proibidos pela Torá no Shabbat, 39 avot melachot. Perguntaram os sábios, isso é paralelo ao quê? Esses 39 referem ao quê? Por que 39 trabalhos? Amar o Rabbi Yochanan bar Kama, kenegad avodot ha-mishkan. Falando Rabbi Yochanan bar Kama, são 39 trabalhos proibidos no Shabbat, paralelo aos 39 trabalhos que eram feitos no Mishkan, no tabernáculo. Por isso a Torá aproxima entre o trecho do Shabbat e o trecho do tabernáculo na Torá. Amaleu, Rabbi Yotam ben Elazar. Kach amar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lakunia. Fora Rabbi Yotam ben Elazar, assim disse Rabbi Shimon ben Yossi ben Lakunia. Keneged melachá, melachto ou melechet Shabbat Torá. Arbaim chaser achat. Tem outra opinião. São 39 trabalhos proibidos no Shabbat, porque tem 39 vezes que a Torá fala a palavra melachá. Ou melachá, ou melachto, ou melechet. O ponto é a palavra melacha, a palavra trabalho. Tem 39 vezes na Torá, são 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Bai Rav Yosef perguntou Rav Yosef. Ve'avó a baita la'asot melachto, miminyanahu ou lo? O pasuk fala sobre Yosef. Yosef foi para a casa de Potifar para fazer o seu trabalho. La'asot melachto. Perguntou Rav Yosef. Essa palavra melachto de Yosef é uma das 39 ou não? Vamos ver qual é a base dessa pergunta na sequência. Amale Abaye, velete Sefer Torah, velimni. Fala Abaye, traga um Sefer Torah e conte as palavras Melachá. Vamos ver se é 39 com essa palavra de Yosef ou sem. Milo Amare, Aramachal Amare, Bilkonan, Luzas do Mishamat, Shevi, o Sefer Torah, Omna Um. Como foi feito uma outra ocasião, eles trouxeram um Sefer Torah e ficaram lá contando palavra por palavra. Amale respondeu a Yosef. Que cabeçapka li, mishum dirtiva melachai tadayam. Miminyanahu? Vai que manda amar. Você fala, Yosef, a minha dúvida é a seguinte. Tem 40 vezes na Torá a palavra melachá. No Chumash. Melachá, melachto, melechet. O ponto é essa palavra trabalho, ofício. Tem 40. Então, uma dessas palavras melachá não é levada em conta, porque não é literal. A pergunta de Rav Yosef é, será que a palavra melachá de Yosef não é literal? Ou a palavra melachá desse outro pasuk, melachá e tadayam, do tabernáculo, não é literal? Então, qual que é a questão? Então, talvez a melachá e tadayam e minyan, ou talvez a palavra trabalho desse pasuk do tabernáculo era literal. O pasuk de Yosef não. Porque tem uma opinião que diz que naquele momento Yosef ia para a casa de Potifar para pecar com a mulher de Potifar. Depois de muito tempo que ele se conteve, naquele momento ele ia cair no pecado. Ele chegou lá e teve uma visão do rosto de Jacob e não pecou. Então, se essa explicação, ele foi para a casa de Potifar, não é literal. Ele ia pecar. Por isso essa palavra melachá não é levada em conta nas 39. E no tabernáculo, sim. Ou Dima vai avó abaita la sot melachto, miminyanahu. Ou talvez o contrário, talvez. Yosef ia para casa, la sot melachto, literalmente ele ia trabalhar na casa de Potifar. É literal e é contado com as 39. Vai melachá etadayam, ahi que amad deshalim leavita. E se é assim a palavra do tabernáculo, a melachá e tadayam não é literal, lá não era um trabalho que terminaram, era a coleta dos materiais para a construção do tabernáculo. Então, qual que é levado em conta para as 39 e qual que não, tem como lá fica na dúvida. Tânia, que manda a marca da boda do Mishkan. Então, a breta, como essa opinião que a gente viu, que são 39 trabalhos proibidos do Shabbat, referentes a 39 trabalhos do Mishkan do Tabernáculo. Nitzan fala breta. Em Chayavim, era a melachá que Kayotze Baitaba Mishkan. A pessoa só transgride o Shabbat se ele fez um trabalho que se fazia no Tabernáculo. Hem Zaru Batem Lot Israel. Eles semearam no tabernáculo, até Lot Israel, vocês não semeiam no Shabat. Em Katsru, eles tiveram que colher coisas por causa do tabernáculo. Até Lot Israel, vocês não colhem no Shabat. Eles transportavam as toras de madeira do chão para as carroças. Então vocês não podem fazer isso no Shabat, não podem pegar do recinto público algo e trazer para o recinto privado. Eles tiravam as toras de madeira da carroça para o chão. Até vocês não podem no Shabat pegar do recinto privado e trazer para o recinto público. No tabernáculo eles tinham que fazer, transportar toras de madeira de uma carroça para outra. Vocês no Shabat não podem carregar do recinto privado para outro recinto privado, como as duas carroças lá. Que trabalho é esse de carregar do recinto privado para outro? Isso não é proibido pela Torá? Carregar de um Reshut Yachid para um Reshut Yachid é permitido pela Torá. Tabai verava da metalvaio, meitemarava da bará, falou sabe, me Reshut Yachid, Reshut Yachid, dele Reshut Yachid. Então falou sabe o que significa é que não pode carregar no Shabat de um recinto privado para outro recinto privado, passando no meio pelo recinto público. Como lá no caso das carroças, que eles carregavam de uma carroça para outra, passando no meio pelo recinto público. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver mais aí sobre Mukhtse. Mais assuntos interessantes como novos conceitos. Amém.